Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4, Armil, 908, um lar de artistas, pois eu em moça fazia versos. Não imagina com quem canto. Era como um prazer proibido, sentia ao mesmo tempo a delícia de os compor e o medo de que acabassem por descobri-os. Fechava-me no quarto bem fechada, abria a secretária, estendia pela alvura do papel uma porção de rimas. De repente, usto. Alguém bate a porta. E eu com a voz embargada, dando volta à chave da secretaria. Já vai. Daia! A mim se me parecia que se viessem assim a saber desses versos em casa, viria o mundo abaixo. Um dia, porém, eu estava muito entretida na composição de uma história em verso, com descrições e diálogos, quando senti por trás de mim uma voz alegre. Peguei, Nina. Estremeci, pus as duas mãos em cima do papel, num arranco de defesa, mas não me foi possível. Minha irmã, adejando triunfalmente a folha e rindo a perder, bradava. Então a menina faz versos? Vou mostrá-los ao papá? Não mostres. Vai fazê-lo zangar comigo? Não sejas má, ela ria, aparecendo refletir. Depois deitou a correr pelo corredor. Seguia comovidíssima. Na sala, papá lia gravemente o Jornal do Comércio. Papá, Júlia faz versos. Não, senhor, não lhe acredites nas falsidades, pois se os tenho aqui. Olha, toma, lê tu mesmo. Meu pai, muito sério, descansou o jornal. Ah, Deus do céu, que emoção a minha! Tinha uma grande vontade de chorar, de pedir perdão, de dizer que nunca mais faria essas coisas feias, e ao mesmo tempo um vago desejo que o pai sorrisse e achasse bom. E ele, entretanto, severamente lia. Na face calma não havia traço de cólera ou de aprovação.
Leu.
Tornou a ler. A folha branca crescia nas suas mãos, tomava proporções gigantescas, proporções de um grande muro onde na minha vida acabara a alegria.
Então, um tango os vestes, pegou de novo o jornal, sem uma palavra, e a casa voltou à quietude normal.
Fiquei esmagada. Que fazer para pagar aquele grande crime? No dia seguinte fomos ver a Gemma Cuniberse, uma criança genial. Quando saímos do espetáculo, meu pai deu-me seu braço. Que achas da Gemma? Um grande talento, imagina. O Castro pediu-me um artigo a respeito. Ando tão ocupado agora? Mas o homem insistiu, filha insistiu tanto que não houve remédio. Disse-lhe, não faço eu, mas faz a Júlia. Minha Nossa Senhora, pus-me a tremer muito. O pai se estava impassível como se estivesse a dizer coisas naturais. Estamos combinados? Pois não, o prometido é devido. Fazes amanhã o artigo. Sei lá o que respondi. O certo que não dormi toda a noite nervosa, imaginando frases, o começo do artigo. Pela madrugada julgava impossível evê-lo, tudo pode ser banal ou extravagante. Mas depois do almoço, antes de sair, o pai lembrou-me como se lembra um escritor. Vê lá, Júlia, o artigo é para hoje. Tenho que o levar ao te. Havia um jornal que exigia o meu trabalho. Era como se o mundo se transformasse. E escrevi assim o meu primeiro artigo. Só mais tarde, muito mais tarde, é que vim a saber a doce invenção de meu pai. O Castro nunca exigira um artigo a respeito da Gemma. Estávamos na casa de Filinto de Almeida, um cottage admirável, construído entre as árvores seculares da estrada de Santa Teresa. Eu dissera do tramway sob uma forte carga de chuva e, enlameado molhado, embaixo da branca escada de mármore, não sabia como explicar tão lamentável estado. Filinto, porém, com um ar levemente imperioso, seu ar quando começa a simpatizar com alguém. Tomara meu chapéu, Dona Júlia, sorria cheia, de bondade. Ninguém vê. Estamos combinados que ninguém reparará na má ação do temporal. Fora assim que eu ousara entrar, e já 3 minutos, havia que ouvir um dos deliciados a dona daquele lar. A casa de Filinto fica a 10 minutos da Gede. É como se estivesse perdida num afastado bairro. Não há vizinhos. Não há trânsito pela estrada, a não ser o bonde de quarto em quarto de hora. Uma grande paz parece exercer das árvores. Todas as janelas estão abertas. A sala de um largo conforto inglês tem uma biblioteca com os livros preferidos dos poetas, um vasto burial cheio de papéis e revistas e uma porção de quadros com assinaturas notáveis de Sousa Pinto, Amoedo, Parreiras. Um perpétuo cenário de apoteose divisa-se das janelas. O cenário do rio com seu estrépito de sons e de cores, o tumulto das ruas estreitas, os montes escalavrados de casas, o perfume dos jardins e a enorme extensão da baía ao fundo.
toda a cidade estendendo por monte e vale o formigamento dos bairros, trechos da Gamboa, trechos centrais, torres de igrejas, a cúpula da Candelária, tetos envidraçados de frontões, altas chaminés de fábricas, palácios, casas miseráveis, pedaços de mar obstruídos de mastros, parece candatar ofertório da vida à humanidade da grande colmeia. Quantos soluços, quantas alegrias, quantas raças. A chuva passara, o mormaço apou e pouco e facelando as nuvens baixas e o panorama aumentava, crescia. Assombrava com leves tons de azul e ouro um panorama épico de Porto de Mar Látino. Este cenário lembra-me sempre aquele livro seus. A viúva Simões, não imagina a imprecessão desse trabalho na minha formação de pobre escrevinhador. Que intensidade de vida! Sempre perguntava a mim mesmo. Onde foi buscar Dona Júlia um tipo de tão penetrante realidade? Mas é uma história inventada. Não é um livro, Clef. Não é o trabalho meu, com exceção dos porcos, e de a família Medeiros, que não seja pura imaginação. O caso dos porcos, eu ouvi contar numa fazenda, quando ainda era solteira. Os homens do mato são em geral maus. A narração era feita com indiferença, como se fosse um fato comum. Horrorizou-me. A família Medeiros tem dois ou três tipos que guardam impressões reais. Os outros não. São fantasia. Não imagina como me aborrece a ideia de fazer romances com histórias verdadeiras. E entretanto sou vítima dessa suposição. A viúva Simões é a história de uma senhora conhecida, a intrusa. Ainda outro dia Afonso Celso perguntou a meu marido se era um romance a Clef. Andava muito contente com aquele conto. A Valsa da Fome. Mandei o volume a uma das minhas primas em Lisboa e recebi logo uma carta sua. A Valsa da Fome? A verdade dessas páginas. Há 16 dias deu-se um fato idêntico. Apenas o fim é que é diverso. Os rapazes levaram o pianista a jantar e ele desmaiou. Nós sorrimos. Que se há de fazer? Quantos há por aí copulhando a verdade, que são sempre falsos? Dona Júlia tem a luminosa faculdade de criar e trata os personagens da fantasia como educa os seus filhos.
Oh.
Os meus personagens, às vezes, são até inconvenientes. A gente inventa-os e no meio do livro eles começam a discutir, a ter desejos, a forçar as portas da atenção. A intrusa, por exemplo, quando a fantasiai, devia aparecer muito pouco. Uma criança loura, de uma beleza de narciso, aparece à porta. É Margarida. As suas longas mãos no ar, chamando a mãe, são tão finas e rosadas que recordam as pétalas dos crisântemos. Dona Júlia levanta-se. Vou ver o Albano, coitadinho. Já não o vejo há muito tempo. Ficamos sós um instante. Há muita gente que considera Dona Júlia o primeiro romancista brasileiro. Filinto tem um movimento de alegria. Pois não é, nunca disse isso a ninguém, mas há muito que o penso. Não era eu quem devia estar na academia, era ela. Esse sentimento de mútua admiração é um dos encantos daquele lar. Filinto esquece os seus versos e pensa nos romances da esposa. Leva-a a certos trechos da cidade para observar o meio onde se desenvolverão as cenas futuras, é o seu primeiro leitor. Ajuda com um respeito forte e másculo. Dona Júlia ama os versos do esposo. Quer que ele continue a escrever, coordena o volume prestes a entrar no prelo. E ambos, nessa serena amizade, feita de amor e de respeito, envolvem os filhos nova e atmosfera de bondade. Tens no teu questionário uma pergunta a respeito da influência do jornalismo. Nós todos somos resultado do jornalismo. Antes da geração dominante não havia bem uma literatura. O jornalismo criou a profissão, fez trabalhar, aclarou o espírito da língua, deu ao Brasil seus melhores prosadores. Não é em geral um fator bom para a arte literária, e talvez no Brasil não seja muito em breve, mas já foi e ainda o é. Falas também das literaturas à parte. Tivemos a mina da Bahia, a padaria do Ceará, temos ocultistas decadentes do Paraná, mas tudo isso mais ou menos desaparece ou tende a desaparecer. A literatura centralizou-se no Rio. Os rapazes de talento abandonam a província pela capital, e quando lá estão são sempre reflexos daqui. Não existirá nunca arte regional. Mas aparece a Lúcia, a outra filha, uma beleza brasileira morena, redondinha, acariciadora. Filinto abandona a arte regional, a mina, a padaria, os decadentes, para cobri-la de beijos. Sabes como eu a chamo, Siamidobe? A minha filha, e faz versos. Esta casa está perdida, fazem todos versos, são todos poetas, o menos poeta sou eu. Dói a volta. O bem,
Está direito. Sabe o senhor que é muito difícil responder ao seu inquérito? Tenta coisa. Começa logo com uma pergunta tá complexa a respeito de formação literária. Tive duas criaturas que a fizeram. Meu pai e meu marido. Em solteira, meu pai dava-me livros portugueses. O Camilo, o Júlio Diniz, Garrett, Herculano. Eu publicara livros quando casei. O só depois de casada é que li por conselho de meu marido. Os modernos daquele tempo, Zola, Flaubert, Malpassant. Malpassant causou-lhe uma grande impressão. A Viúva Simões. Eu li Malpassant depois de publicada A Viúva Simões. Sou de muito pouca leitura. Era capaz de passar a vida lendo, mas uma dona de casa não de perder tanto tempo. E até fico nervosa quando vejo livros por abrir. Seria tão agradável gastar a existência lendo. Quem, entretanto, cuidaria dos filhos, dos arranjos da casa? Como faz os seus romances, Dona Júlia? Aos poucos, devagar com o tempo. Já não escrevo para os jornais porque é impossível fazer crônicas, trabalhos de começar e acabar. Idealizo o romance, faço canevas dos primeiros capítulos, tiro uma lista dos personagens principais e depois, hoje algumas linhas, amanhã outras, sempre consigo acabá-lo. Há uma certa hora, hora em dia, em que suas ficam mais tranquilas. É a essa hora que escrevo-os. Em geral, depois do almoço. Digo às meninas, fiquem a brincar com os bonenecos que eu vou brincar um pouco com os meus. Fecho-me aqui nesta sala e escrevo. Mas não há meio de esquecer a casa. Ora entra a criada a fazer perguntas, ora é uma das crianças que chora. Às vezes não posso absolutamente sentar-me 5 minutos. E é nestes dias que sinto uma imperiosa, uma irresistível vontade de escrever. E apesar disso, diz Filinto, tem 12 volumes publicados e começa a escrever um grande romance. Há um livro muito difícil, apenas esboçado, sobre a vida das praias dos pescadores. Dona Júlia está sentada na sombra, fala dos livros e dos filhos ao mesmo tempo. Estou a crer que os confunde e pensa nos sonagens da fantasia criadora como beijo-meigo os frutos da sua vida. É calma, repousada, doce a sua voz, como são maternais os gestos seus. Qualquer coisa de suave e de simples aureola-lhe o semblante impõe a veneração. Uma grande sinceridade, tal que dê certo, ao ouvi-la, as almas mais retraídas lhe devem confessar a vida e pedir-lhe conselhos, como se pede aos bons e aos misericordiosos. E que me diz das escolas em luta, do socialismo, do nefelibatismo, do feminismo? Pelo menos parece. A regeneração, o ideólogo, Tolstói, e logo depois Tirner, Nitro Djurieš, o simbolismo.
Deus céu!
É verdade que eu leio pouco? Algum desses senhores, entretanto, e creio que os nefelibabatas são por demais complicados. A arte, para mim, é a simplicidade. Ser simples e sóbrio é um ideal. Eles, ao contrário, confundem, torturam, torcem. A verdade é que nós atravessamos um período estacionário, intervém Filinto. Esse mesmo nefelibatismo passou. A geração vitoriosa é ainda de Bilaga, Alberto Raimundo, Muna Poesiado de Assis, Neto, Aloísio na prosa. E o feminismo que pensa do feminismo? Parece-me ver nos olhos de Dona Júlia um brilho de vaga irônia. Sim, com efeito, há algumas senhoras que pensam nisso. No Brasil o movimento não é contudo grande. Acabo de receber um convite de Júlia Cortines para colaborar numa revista dedicada às mulheres.
Descanse.
Há uma sessão de modas, é uma revista no gênero da femina. Já passa de 2 horas o tempo em que eu, numa causeuse de couro, interrogo inquisitoriamente os 2 artistas.
Levando-me. Tão cedo.
2 horas. Há lá embaixo, naquela fornalha, uma outra fornalha que me espera. O jornal. Despeço-me. Ao indo à pergunta, dos seus livros, qual prefere?
Vai ficar aerado.
Não. Não.
O primeiro.
Não é A Casa Verde, porque foi escrito de colaboração com meu marido. A Casa Verde lembra-me uma porção de momentos felizes. Imagina eu fazendo romances. Era porque ela querias. Também só me sentava à mesa depois que me dizia. Tem que fazer um capítulo hoje com estes personagens, dando-lhe este desenvolvimento. Dona Júlia sorri. Como trão ai passe, precipitui-me, e ao tirar o chapéu, já dentro do carro, vejo no terraço os 3 airosos perfis dos 3 petizes de Filinto, que adejo no ar as mãozinhas de rosas. Então, quanto o tramuai descia a montanha, com a visão daquelas 2 horas embaladoras, eu pensei que o adeus perfumado das crianças fora como um resumo e um símbolo do espírito daquele lar. Filinto dividiu o tempo entre o esforço material e o verso,
para lhe o conforto. Dona Júlia, a criadora genial, tem a doce arte de ser mãe, e os seus livros não são outra coisa, na sua intensa verdade, que a evocação do amor multiforme, fatal como o viver, o amor em que se desnastra como um harpejo de alegria, como a esperança mesma da vida presente, crer no futuro, o riso cantante das crianças,